Senador Jorge Viana, que preside a sessão desta sexta-feira. É até bom tê-lo como presidente da sessão, porque eu vou abordar três projetos, dois de minha autoria, os dois foram aprovados aqui no Senado e estão na Câmara. O primeiro é o Plano Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira. Portanto, é a faixa de fronteira que vai do norte ao sul. E por que a razão, e que foi fruto, inclusive, de um trabalho da subcomissão que eu presidi, que foi a subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira. Então, nós propusemos depois de muitos debates, propusemos a implantação de um plano permanente, portanto, que não seja apenas uma política de governo cuidar da Amazônia e da faixa de fronteira, mas que seja uma política de Estado. Portanto, qualquer que seja o presidente que entre, o plano não sofre solução de continuidade. E quais são os principais objetivos desse projeto que, repito, já foi aprovado aqui, está na Câmara, com relação à Amazônia e à faixa de fronteira? Os objetivos, sinteticamente falando, são promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia legal e na faixa de fronteira por meio do estímulo ao crescimento econômico com responsabilidade ambiental e justiça social. Ampliar a ocupação produtiva sustentável e a vivificação da Amazônia legal e da faixa de fronteira. Promover a redução das desigualdades regionais. Isso aqui é uma obrigação constitucional prevista na nossa Constituição, que diz que a República é responsável por eliminar as desigualdades regionais e sociais. Reduzir os riscos sociais e ambientais que estão sujeitas às populações da Amazônia legal e da faixa de fronteira. Facilitar o compartilhamento de informações entre a União, os estados e os municípios da Amazônia legal e da faixa de fronteira. Estimular a instalação de infraestrutura de transporte, energia e saneamento para favorecer o desenvolvimento sustentável da região. Auxiliar na implantação de infraestrutura de transporte, energia e integração com os demais países da América do Sul, nossos vizinhos que fazem fronteira conosco. Consolidar a atividade de monitoramento, patrulhamento e vigilância das fronteiras terrestres brasileiras. Combater organizações criminosas e atividades ilícitas transfronteiriças. Auxiliar a implantação de políticas públicas de educação, saúde, habitação, turismo, assistência técnica e extensão rural. Ampliar a presença e a mobilidade das Forças Armadas na Amazônia Legal e na faixa de fronteira como ferramenta de dissuasão de forças hostis. Então, esse projeto, quando aprovado na Câmara, constituirá, portanto, vamos dizer, as regras permanentes para que sejam seguidas por qualquer que seja a pessoa que ocupe a presidência da República. O outro projeto cria a fronteira agrícola norte. Já existe um projeto nesse sentido, uma lei nesse sentido, cuidando da fronteira agrícola, digamos assim, do centro-oeste e do sul do Brasil. Mas não existe nada que regule uma atividade justamente agrícola na região norte. Então, os objetivos desse projeto Fronteira Agrícola Norte é promover a fixação do homem no campo e desestimular o êxodo rural, dotando os municípios que predominem população composta por pequenos e médios produtores rurais e comunidades extrativistas de infraestrutura que viabilize e agregue valor à sua produção. Promover o fortalecimento da agricultura familiar pelo estímulo ao cooperativismo e ao associativismo econômico. Promover, mediante ações integradas das diferentes esferas do governo, o desenvolvimento econômico e social da área de abrangência, dotando-a das condições indispensáveis à sua integração ao mercado brasileiro e à inserção no mercado internacional. Estabelecer modelos de desenvolvimento sustentável adequado às características naturais e à vocação econômica e às potencialidades das micro-regiões homogêneas na área de abrangência. Assegurar a aplicação de forma articulada dos recursos públicos e privados em áreas selecionadas para a criação de polos de desenvolvimento. Então vejam que eu diria que um projeto complementa o outro no que tange à Amazônia e, portanto, à fronteira do nosso país. E também quero registrar que participei da comissão mista que apreciou a medida provisória que institui o programa Mais Médicos e introduzi, acatado pelo relator e pela votação majoritária dos membros da comissão, algumas inovações, digamos assim, ou algumas coisas que não estavam previstas na medida provisória original e que eu entendo que, passado esse momento emergencial de realmente colocar médico à disposição da população, embora todo mundo saiba, não é só eu como médico que sei não, todo mundo saiba que o problema não se resume a só a presença do médico, mas se resume, mas inclui também mais profissionais de saúde nas outras áreas, como enfermagem, bioquímica, etc. E também importante estabelecermos um prazo para a duração desse projeto nesta forma que está concebido. E, ao mesmo tempo, botamos como obrigação para o governo federal, num prazo de 5 anos, o que é um prazo razoável, para que ele construa, reforme e equipe as unidades de saúde nessas regiões carentes de médicos. Ao mesmo tempo, estabelecemos regras, que eu diria rígidas até, para o funcionamento dos cursos de medicina, como uma medida preventiva justamente para o que o programa se dispõe, que é o aumento, até a duplicação de vagas nas universidades públicas e até o estímulo para a abertura de cursos de medicina particulares. Então, eu entendo que essa medida provisória, que foi aprovada na Câmara com pouquíssimas modificações, chega ao Senado realmente na condição de ser aprovado. Repito, esse programa é um programa emergencial que precisa, de fato, ser implantado. Mas é bom que já se tenha nessa medida provisória um tratamento de médio e longo prazo para esse problema, para que não haja apenas um movimento que depois possa ser praticamente esvaziado ou extinto. Então, a medida provisória chegou ontem aqui ao Senado, eu sou o relator revisor e vou, portanto, defender e analisar esse programa aqui no Senado, que eu espero seja aprovado o mais rápido possível. Então, eu sempre penso, senhores senadores e senhoras senadoras, me preocupo muito com a região norte e com a região nordeste, mas muito mais com a região norte, porque eu sou representante de um estado mais ao extremo norte, que é Roraima. O senador Jorge Viana representa o Acre aqui. Então, nós precisamos, de fato, ter condições de desenvolver de forma sustentável, como está em ambos os projetos, a Amazônia. E nisso aí se encaixa também a questão da saúde até como prioridade. E falando justamente de saúde, eu quero lamentavelmente dizer que a saúde no meu estado, ela está quase morta. Ela está na UTI. Hoje, senador Cristóvão, duas manchetes do jornal Folha de Boa Vista realmente dão a dimensão das precariedades da única maternidade que nós temos no estado de Roraima, que é na capital. E veja bem, a manchete da primeira matéria: mães com seus bebês recém-nascidos ficam no corredor por falta de leitos. Aí não é falta de médicos, é falta de leitos. E as mães não podem ir para casa, quando não podem ir para casa, tem que ficar no corredor, e tem aqui a foto de duas mães amamentando seus filhos no corredor do hospital. Isso realmente é um quadro deprimente e que, neste atual governo de Roraima, só vem se agravando, porque realmente não só a corrupção no setor de saúde, como também a falta de prioridade que o governador não dá para a área de saúde, ensejam que a maternidade, que deveria ser o lugar mais nobre Porque lá você tem os partos, sejam naturais ou cesarianos, e outras emergências, como, por exemplo, abortos, etc., onde devem ser tratados. E o que, que nós temos aqui? Essas mães, aqui com a respectiva fotografia, estão realmente, literalmente, fazendo seu pós-parto no corredor. E só para ler o início da matéria, mais de 10 mães estão internadas nos corredores do Hospital Materno Infantil, única maternidade pública do Estado. São mulheres que já deram à luz e, por falta de leito, estão acomodadas com os filhos nos braços em poltronas reclináveis da ala médica. Então, isso realmente é triste de ver no século XXI ainda. Eu que me formei há 44 anos atrás e tive como hospital escola a Santa Casa, não vi esse problema dessa forma. E tanto está um descaso a maternidade que houve um rapto de uma criança recém-nascida, Sandra Pimentel, por uma pessoa que, inclusive, alegou depois na sua defesa que estava um pouco perturbada. O certo é que essa pessoa, que, por sinal, é uma professora universitária, entrou na maternidade, pegou um bebê e saiu pelas portas do fundo sem nenhum problema de ter alguém vigiando. Então, realmente, é um desrespeito às mulheres de Roraima, às mães de Roraima, que a nossa única maternidade esteja nesse quadro. Então, eu, ao mesmo tempo que quis aqui ressaltar esses dois projetos de minha autoria, que são o projeto que cria a Fronteira Agrícola Norte e o projeto que cria um plano permanente para o desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira, já estão na Câmara dos Deputados e nós vamos envidar todos os esforços para que seja aprovado logo. E também, já que estamos falando de saúde, fiz esse comentário inicial, mas evidentemente que no dia da votação eu vou detalhar todas as medidas que nós aprovamos na comissão mista e aqui, como na Câmara, espero que seja votado. Não há como os colegas médicos acharem que isso é uma anormalidade ou que é uma afronta à classe médica. Nós sabemos que existe o problema e nós, como médicos, as nossas entidades nunca apresentaram um plano realmente correto para cuidar desse problema. Portanto, se as entidades que defendem a nossa categoria não apresentaram, e por mais que tenha iniciativas aqui dos parlamentares médicos nesse sentido, o certo é que nunca houve, digamos assim, um convencimento por parte dessas entidades, um convencimento por parte deles ao governo ou ao parlamento, para que nós pudéssemos ter, primeiro, a carreira de Estado para os médicos. E, segundo, também nunca conseguimos, seja por iniciativa do governo ou do parlamento, nunca conseguimos, de fato, ter uma proposta concreta para solucionar essa questão, que, repito, já existia quando eu me formei há 44 anos atrás. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que autorize a transcrição dessas matérias a que me referi aqui, e agradeço pelo tempo que usei a tribuna, até estou encerrando antes do tempo, para propiciar que outros colegas possam falar. Muito obrigado.